DW Noticiário.
Boa noite, já está a acompanhar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo e Guilherme Corrêa da Silva, estaremos na sua companhia a seguir as notícias.
Boa noite. O Parlamento de Moçambique chumbou hoje um debate sobre a criação de um governo de gestão. Trata-se de uma proposta apresentada pela Renamo. O maior partido da oposição considera que as eleições gerais de 15 de outubro foram fraudulentas. O debate do governo de gestão foi reprovado com 170 votos contra do partido no poder. A Frelimo diz que a proposta não estava na agenda aprovada para a sessão extraordinária do Parlamento, que começou hoje e em que se vai debater, por exemplo, o projeto de lei do Estatuto do Líder da Oposição. Na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, a lava já chegou a uma primeira aldeia. Esta manhã a lava estava a deslocar-se com maior rapidez, segundo a Proteção Civil, devido a uma maior atividade vulcânica. O primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, foi até à Ilha do Fogo para ficar a par da situação no terreno. Neves disse que já chegaram vários geradores. Além disso, segundo o jornal A Semana, o primeiro-ministro anunciou também a chegada de mais equipamentos nos próximos 3 dias, incluindo material de comunicação. Angola quer a estabilidade dos preços do petróleo e, por isso, pede a intervenção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É a posição manifestada pelo ministro dos Petróleos de Angola, José Maria Botelho de Vasconcelos, na véspera de uma reunião da OPEP em Viena, na Áustria. A posição do ministro angolano foi interpretada por alguns analistas como um sinal da disponibilidade de Angola para fazer cortes na produção de petróleo face à queda dos preços do barril de crude a nível internacional, escreve a agência de notícias Lusa. O exército dos Camarões anunciou ter libertado 16 pessoas que foram raptadas por rebeldes na República Centro-Africana em outubro. Entre os reféns estavam 15 cidadãos camaronenses e um padre polaco. Segundo o exército, os rebeldes eram membros da Frente Democrática do Povo Centro-Africano, um dos vários grupos armados em conflito tanto com o governo como com outros governos grupos na República Centro-Africana. Na última semana, a Guiné-Conakry, a Libéria e a Serra Leoa registaram 600 novos casos de ébola. É o último balanço da Organização Mundial de Saúde. Segundo a organização, no último ano, na África Ocidental, quase 5.700 pessoas já morreram com o vírus. O Burkina Faso fez pela primeira vez um balanço das vítimas dos tumultos de outubro que levaram à queda do presidente Blaise Compaoré. Segundo as autoridades, mais de 600 pessoas ficaram feridas, 24 pessoas morreram, a maioria devido a complicações de ferimento por bala, afogamento, asfixia, traumatismo ou queimaduras graves. 5 pessoas foram mortas na prisão de Ouagadougou, 3 delas tentaram evadir-se durante os tumultos. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel continua otimista de que vai ser possível encontrar com a Rússia uma solução política para a crise no leste da Ucrânia, mas, segundo Merkel, é preciso ter paciência. A chanceler criticou hoje as ações da Rússia na Ucrânia, dizendo que o país pôs em causa a segurança europeia e violou o direito internacional. Merkel diz que vai continuar a insistir numa solução diplomática para o conflito, mantendo o diálogo com todas as partes. Entretanto, a NATO diz estar bastante preocupada com a militarização da Península da Crimeia pela Rússia. O general norte-americano Philip Breedlove avisou que os equipamentos que estão prontos a ser instalados na Crimeia, mísseis de cruzeiro e mísseis antiaéreos, têm capacidade para alcançar toda a região do Mar Negro. O Ministério da Defesa russo disse hoje que vai deslocar 14 aeronaves militares para a Crimeia. As aeronaves fazem parte de uma esquadrilha de 30 aparelhos que ficará estacionada na península. O ginecologista congolês Denis Mukwege recebeu hoje o Prémio Sakharov de Direitos Humanos no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Mukwege recebeu o prémio pelo seu trabalho no tratamento de vítimas de violações na República Democrática do Congo. O médico tem cuidado de milhares de raparigas e mulheres violadas, usadas como arma de guerra por diferentes grupos armados. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nadi Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, a proposta de um governo de gestão foi chumbada no Parlamento. Negócios de navios de patrulha ou de guerra pode ter sido motivo da visita do ministro angolano da Defesa à Alemanha. Em Moçambique, incumprimento de promessas em contexto eleitoral acaba em mortes. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 26 de novembro de 2014. Em Moçambique, a bancada parlamentar do Partido no Poder, a Frelimo, chumbou esta quarta-feira uma proposta para discussão no Parlamento de um ponto relativo à criação de um governo de gestão. Esta é uma das exigências da oposição na sequência dos resultados das recentes eleições gerais que a oposição considerou fraudulentas. Ainda hoje, o Parlamento aprovou por consenso, numa sessão extraordinária iniciada esta quarta-feira, a Lei do Direito à Informação. Os pormenores a partir de Maputo com Leonel Matias.
A bancada parlamentar da Frelimo rejeitou um pedido do maior partido da oposição, a Renamo, que teve o apoio da terceira força política do país, o MDM, para inclusão na agenda do debate da criação de um governo de gestão. A oposição exige que o país seja dirigido por um governo de gestão até as próximas eleições gerais, argumentando que o recente escrutínio registrou várias irregularidades para o que deve ser anulado. Os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, CNE, dão vitória ao Partido no Poder, Frelimo, e ao seu candidato, Filipe Nhusse, mas aguarda-se ainda a sua validação e proclamação pelo Conselho Constitucional. O deputado Mateus Catupa, da bancada da Frelimo, afirmou que o seu partido votou contra a inclusão do novo ponto porque...
No requerimento para a realização de uma sessão extraordinária, deve o requerente indicar a agenda de trabalho, não podendo a sessão debater outros assuntos. Ora, o requerente desta sessão extraordinária é a comissão permanente que apresentou uma agenda.
José Palácio, da bancada da Renamo, afirmou que o país vive um período de incerteza perante os resultados anunciados pela CNE.
Confirmando-se pelo Conselho Constitucional, os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições criarão grande convulsão social, caos, ingovernabilidade devido à insatisfação dos que votaram e viram a sua vontade desvirtuada.
James Jeans, da bancada do Movimento Democrático de Moçambique.
Nós, deputados da bancada parlamentar do MDM, votamos a favor da inclusão dos pontos aqui apresentados, em particular o do governo de gestão, pelas seguintes razões. É um imperativo nacional, dado os resultados fraudulentos das últimas eleições.
Ainda nesta quarta-feira, o Parlamento aprovou a Lei do Direito à Informação. Ao abrigo desta lei, o Estado fica obrigado a colocar a informação ao dispor do cidadão. Reação do secretário-geral do Sindicato Nacional dos Jornalistas, Eduardo Constantino.
Isto vai permitir que nós possamos realizar os nossos trabalhos sem aquelas dificuldades que temos vindo a ter de acesso às fontes de informação que, por qualquer motivo, sempre se arranjou argumentos para que não se fornecesse a informação pública e para o público aos jornalistas e não só para todo o cidadão moçambicano.
Um aspecto inovador da Lei do Direito à Informação é o facto desta norma explicar conceitos como o segredo de Estado e de Justiça. O esboço do projeto de lei foi depositado no Parlamento em 2005 pelo MISA Moçambique, Instituto de Comunicação Social da África Austral. O antigo presidente deste órgão, Tomás Vieira Mário, manifestou satisfação, mas disse que o documento tem uma lacuna.
O documento não prevê uma entidade independente de monitoria e de resolução de conflitos ou de reclamações. O desafio próximo é o Estado estar preparado para implementar a lei.
A aprovação da Lei do Direito à Informação irá implicar a alteração de outros dispositivos legais em vigor, como a Lei sobre o Segredo do Estado e da Justiça, a Lei de Imprensa e do Provedor. De Maputo para DW, Leonel Matias.
Caro ouvinte, o que espera relativamente aos outros pontos polémicos a serem debatidos nesta sessão? Manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758 19-8273.
O ministro da Defesa de Angola está na Alemanha. Os dois países assinaram um acordo bilateral que envolve, por exemplo, a formação de quadros do exército angolano. Entretanto, mais detalhes sobre esse acordo não são do conhecimento público. Esta visita de João Lourenço, que está em volta muito secretismo, pode ter a ver com a compra de barcos de patrulha ou de guerra e armamento, como consideram alguns entendidos na área. Do lado alemão, o acordo foi assinado pela sua homóloga Ursula von der Leyen já na segunda-feira em Berlim, dia em que começou a visita de João Lourenço. E nesta terça-feira, o ministro angolano esteve em Bremen, onde visitou estaleiros navais e depois foi a Rostock, onde se produz, entre outras coisas, navios. Lourenço visitou ainda a fábrica da Airbus na cidade de Munique. Para Emmanuel Matondo, membro da Iniciativa Angolana Antimilitarista para os Direitos Humanos e editor da revista alemã África Zud, a visita do ministro angolano é apenas o seguimento do negócio de navios acordado entre os dois países a quando da visita da chanceler alemã Angela Merkel a Angola em 2011. Trata-se de 6 a 8 barcos-patrulha e que cada um custa entre 10 a 25 milhões de euros. Matondo critica a suposta compra, tomando em conta não só a situação interna de Angola.
Angola se encontra no conflito interno em cabinda, não é? Além desse conflito interno, Angola está em conflito com os países vizinhos, entre outros. Tem conflito marítimo com o Congo Democrático, com o Brazzaville, até mesmo com o Gabão. Como é que um país que se posiciona como potência regional militar agressiva, do tipo regime angolano sob José Eduardo Santos?
Mas as críticas do angolano Emmanuel Matondo não são dirigidas apenas a Angola. Para ele, a Alemanha também é o mal da fita porque alimenta Angola com armamento, pois, segundo ele, tem os seus interesses. Em 2011, foi a chanceler alemã quem propôs a venda dos barcos. Para Matondo, a Alemanha, ao acordar este tipo de negócio, chega mesmo a violar a lei do país.
O governo alemão aposta para potenciar o regime angolano como a polícia regional, lá naquela parte austral de África. A compra desses navios pesados de guerra custa muito caro pelo país. Isso é uma prova demais que a Alemanha está sempre ao lado dos despotas, ou dos regimes que oprimem o povo angolano, porque a história se repete. Desde o tempo que os angolanos iniciaram a luta contra o Salazar, a Alemanha ofereceu, no mesmo tempo também, as fregatas e as covertas ao regime salazarista português.
E o Partido dos Verdes, em 2011, também questionou o governo da Alemanha, que é o terceiro maior exportador mundial de armas, sobre as exportações de armas para Angola. Os deputados pretendiam saber concretamente que mercadorias foram entregues para fins militares e para segurança policial e em que quantidade. A supervisão da costa angolana contra possíveis ações de pirataria e a supervisão das suas fronteiras e águas, que são alvo de exploração petrolífera por parte de grandes multinacionais, seriam a razão da compra dos barcos. Também o presidente angolano, José Eduardo dos Santos, disse na altura que o seu país estava a modernizar as forças armadas. Para Emmanuel Matondo, tudo isso não passa de um falso argumento.
Até mesmo essa história da pirateria ao largo das águas angolanas, acho que isso também é pouco exagerado, porque não se registra muitas atividades de pirateria naquela costa angolana. É que o assegurar essa parte de Angola com as fregatas e com as cobertas é uma maneira de desviar fundos para outros fins, os fundos que Angola precisa para sustentar, por exemplo, esse povo faminto.
A visita do ministro da Defesa de Angola à Alemanha termina esta quinta-feira, 27 de novembro. Duas pessoas foram baleadas na última quinta-feira na cidade de Lixinga, província nortenha de Niassa, em Moçambique, pela polícia, quando tentavam impedir que as autoridades na área da educação movimentassem carteiras escolares para uma outra escola. As carteiras foram alocadas pelo governo durante a campanha eleitoral para as eleições de 15 de outubro último. Uma estratégia para convencer os habitantes a votar no partido no poder de acordo com o régulo e os residentes. Os detalhes com Manuel David, a partir de Lixinga.
Os dois cidadãos foram baleados pelas autoridades policiais na cidade de Lixinga por causa de um desentendimento entre a Direção de Educação da província e os residentes do bairro de Xulugo. Os residentes tentavam impedir que carteiras escolares fossem levadas da escola do bairro para uma outra escola, algo que, no seu entender, era injusto. Segundo Bonomar Hassani, líder comunitário de Xulugo, o governo não dialogou com os residentes e, por isso, a população revoltou-se.
Eu estou me levando na escola.
As carteiras vieram na caixa de Maputo até a Casa do Rego para se sentarem as crianças na escola. Por isso, não houve necessidade de levá-los de volta para a cidade.
António Bonar, cidadão residente naquele bairro, testemunhou o ato e considera que a polícia agiu mal.
As carteiras, quando trouxeram, porque foi um tempo de campanha. Considerando o tempo de campanha, essas carteiras, talvez a população ou talvez os próprios regulos não foram informados que depois da campanha aquelas carteiras deviam ser transportadas de novo para outras escolas.
Perante a fúria dos populares, que a todo custo tentavam impedir a retirada das carteiras, a polícia disparou 10 tiros para manter a ordem, atingindo 2 pessoas. O chefe das relações públicas no Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, no Niance, Alfredo Fumo, disse à DW África que a polícia agiu em legítima defesa.
A polícia fez com que eles entendessem que isso não era a melhor via. Se havia alguma coisa, havia de haver outro espaço para o tratamento do referido da questão. Mas que não houve esse espaço para isso, foi o aumentar da violência. Até já estava para ser pessoas já com armas brancas, katanas, e o perigo, tanto dos técnicos, assim como da polícia, estava iminente.
Alfredo Fuma adiantou ainda que a polícia vai continuar a manter a ordem sempre que se justificar.
Ninguém perdeu a vida, foi atingido um no joelho e um outro na região do abdômen. Esses foram evacuados para o hospital, estão fora do perigo.
Casos como este são frequentes no país. A polícia moçambicana tem sido alvo de críticas devido ao uso excessivo de forças contra cidadãos indefesos. De Lixinga para a DW, Manuel David.
DW. Espaço do ouvinte.
Em Moçambique, a bancada parlamentar da Frelimo chumbou hoje uma proposta para discussão no Parlamento de um ponto relativo à criação de um governo de gestão. Esta é uma das exigências da oposição na sequência dos resultados das recentes eleições que a oposição considerou fraudulentas. Ainda nesta quarta-feira, o Parlamento aprovou por consenso, numa sessão extraordinária, a Lei do Direito à Informação. E a nossa pergunta de hoje era: o que espera relativamente aos outros pontos polémicos a serem debatidos ainda nesta sessão? E o Guilherme Correia da Silva, como vocês devem já imaginar, continua aqui ao nosso lado e ansioso por nos ler as respostas dos ouvintes e internautas, não é, Guilherme?
É verdade. E recebemos várias mensagens por SMS. Lavo Baldeia escreve: o que espero é trazer de bem, porque o povo quer a verdade. Na nossa página na rede social Facebook, Ernesto Vitor Samuel, a partir da Beira, em Moçambique, escreve: eu só espero que Afonso de Lhacama seja o vice-presidente. Ele merece. Se não fizerem isso, não há paz em Moçambique. Esta é a minha análise, diz Ernesto Vitor Samuel. Joia Machayeye sugere que diminuam as regalias dos deputados e olhem mais para a educação. Virgílio Rodrigo, a partir de Chimoio, em Moçambique, diz: o povo vive na miséria e os deputados levam tempo a discutir sobre regalias. Parece que ser político é a nova maneira de ficar rico. Isto só lembra o Judas, escreve Virgílio Rodrigo. E foram algumas das mensagens que recebemos, Nádia.
Muito obrigada aos nossos ouvintes e internautas.
DW, quarta-feira.
E já na reta final da emissão, resta-nos tempo para lembrarmos os destaques de hoje. Em Moçambique, a proposta de um governo de gestão foi chumbada pelo Parlamento. Negócio de navios de patrulha ou de guerra pode ter sido motivo da visita do ministro angolano da Defesa à Alemanha. Em Moçambique, incumprimento de promessas em contexto eleitoral acaba em mortes. Na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, a lava já chegou a uma primeira aldeia devido a uma maior atividade vulcânica. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Ficamos por aqui. Tenha uma boa noite e até amanhã.